Começa agora o Top 10.
Top 10.
Top 10.
Todas as semanas com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades.
Com Tato Tacan
e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Darkan e aqui do meu lado o viajandão Professor Mauri!
Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Darkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte! Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te leva pelo espaço-tempo contínuo.
Viajando pelas quatro dimensões.
Sempre.
É. Não, sério mesmo, tem filme mais da hora do que filme de viagem no tempo? Cara, todo mundo gosta de filme de viagem no tempo.
Você já viu Emanuele?
Filme adulto de viagem no tempo, né?
Tenho certeza que tem alguma versão de Emanuele que tem viagem no tempo.
Ah, aposto que sim, cara.
Tem Emanuele no espaço.
Não, mas é um exercício que estimula a humanidade a gente parar e falar, putz, como será voltar no tempo? Imagina, voltar no tempo e, sei lá, não só jogar na loteria,
ah,
né?
Ah, tá. Achei que você ia falar isso.
Óbvio, voltar no tempo e ganhar na Mega Sena. Não. Mas voltar no tempo, conhecer figuras históricas.
É isso aí.
Morrer de jeitos cruéis.
É isso aí. Né? Ou entrar naquele dilema. Você mataria o bebê de Hitler?
O baby Hitler, né? Nossa senhora, cara. Assuntos que a gente tem que evitar em podcast ultimamente, que tá tensa. Tá tensa. Ou até mesmo se a gente pudesse viajar no tempo, né? Podia avançar umas 3 décadas, às vezes, né?
É.
Ah, não, tá muito chato agora. Vamos pra frente!
É, vamos ver como é o futuro. Deixa eu curtir o futuro e tal. Puta, de boaça.
Cara, e isso é uma temática tão da hora que os filmes têm que retratar. E a gente tem uma lista imensa de filmes que retratam viagem no tempo.
E é até por isso que a lista de menção honrosa aqui, gente, é gigante. Porque a gente sabe que a gente vai ofender muita gente com esse top 10.
Mas você
não colocou meu filme predileto de viagem no tempo.
Tem um filme que eu acho que é de viagem no tempo, mas eu tô errado.
Sempre tem. Por exemplo, A Chegada. Muita gente coloca A Chegada como um filme de viagem
verdade.
No tempo. Obviamente não é um filme de viagem no tempo, gente.
Não, é um filme onde a personagem principal, ela para de viver de uma maneira linear o tempo. E ela começa a viver todo o tempo de uma maneira constante.
É isso aí. Então, a mente dela está em todos os tempos. Não existe passado, presente e futuro pra ela. É, mas ela continua sempre no presente, né? O corpo dela não viaja, né?
O Mauri, por exemplo, a gente teve discussões enormes sobre Interestelar.
Interestelar
porque
não é viagem no tempo.
O Mauri não acha que é viagem no tempo e eu acho que tem viagem no tempo naquela parte toda
aquela
psicodélica,
viagem de
astro. A parte psicodélica do final é viagem no tempo. Antes disso, não tem viagem no tempo. É só lei da física sendo aplicada.
É isso aí, pra mim é lei,
lei da física. É assim que funciona o universo, em que eu, pelo menos, eu entendo.
Mas eu também quero citar aqui um filme nacional, Homem do Futuro.
Homem do Futuro, que é um filmaço de viagem no tempo. Se você não viu, é Wagner Moura na veia.
E o clássico Bill & Ted, pelo amor de Deus, né? Inclusive que teve filme recente, né?
É verdade.
Com o Neil voltando a ser o Bill ou o Ted, eu não lembro.
Meia-noite em Paris é um filme que também aborda viagem no
sensacional,
tempo.
Sensacional.
Tem o grande Looper.
Esse eu não conheço.
É aquele filme do Bruce Willis jovem.
Bruce Willis com Robin.
É, exatamente. O Robin Bruce Willis.
É isso aí, não. É muito bom. O Robin tá muito bem nesse filme, porque ele coloca com os trejeitos.
Ele faz o Bruce Willis mesmo.
É bonitinho.
O Robin é ótimo.
Funciona bem. O clássico Time Cop, né?
É.
O Van Damme, não é?
Sim. O Homens de Preto 3 também tem viagem no tempo.
Pode crer.
Têm que ficar se jogando do prédio.
É verdade.
O Click, que é o filme do Adam Sandler, que tem viagem no tempo.
A máquina do tempo é o controle.
É um controle. É uma parada, como diria o Silvio Santos, bem bolado.
Bem bolado.
E tem vários outros. No Limite da Manhã, em Algum Lugar do Passado.
Efeito Borboleta.
Primer.
Dias de um Futuro Esquecido do Pretérito Prefeito.
Do X-Men.
É isso aí.
X-Men Viaja no Tempo. Pra mim, esse filme, ele tem tudo pra ser um ótimo filme.
Ele é legal.
Até o momento onde todas as bostas dos outros filmes dos X-Men são confirmadas. Entendeu?
Eles podiam descredibilizar tudo o resto.
É todo o resto. Eles tinham tudo. Eles estavam com a faca e o queijo na mão.
Resolver esses problemas.
E eles vão lá e estragam tudo. Mas antes da gente entrar no top 10, só quero lembrar você da nossa campanha. Se você ouvir um podcast podcast gostou, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer, seja ele da Rede Geek ou não. Gostou de um podcast? Compartilhe aí, ajuda a galera.
Ah, não gosto de compartilhar porque eu sou uma pessoa muito tímida e tal. Então vai lá e dá 5 estrelas no Spotify.
Exatamente. Ah, mas eu ouço em outra plataforma. Não tem problema, entra no Spotify, marca como reproduzindo um podcast que você já ouviu e dá 5 estrelas. Ajuda bastante a gente.
É isso aí, mas e a classificação desse Top 10? Como que... Nossa, quais são os critérios, seu Tatarcan?
E essa parte é difícil, cara, porque é difícil falar de filmes já há um tempo, tem muito filme bom. A gente já mandou um monte de menção honrosa e eu aposto que a gente vai falar ainda muito mais.
É, até porque a gente tá levando em consideração aqui, já fica deixando claro pra todo mundo, né? A gente tá levando em consideração filmes de viagem no tempo. Ele pode ser científico, ele pode ser natural,
mágico.
Ou mágico, exatamente, né? Então, estamos considerando todas as possibilidades de viagem no tempo.
É, aí, como que ficou o critério de avaliação? No quão marcante o filme foi. E tem alguns
marcante
filmes...
Marcante pra quê?
Pra sociedade. Só que tem alguns filmes que são marcantes e as pessoas não pensam que são viagem no tempo.
Caraca!
E aí é que tá a surpresa, mano. É isso aí. 10. Tem um aqui no meio que eu tenho certeza vai ser lá em cima. E quando a pessoa ouvir falar, não! E é um filme de viagem no tempo.
Então, faça sua lista que começou Top 10! Décima colocação, senhoras e senhores, O Feitiço do Tempo.
Também conhecido popularmente como Dia da Marmota.
É isso aí, o Dia da Marmota, que é a tradução literal, né, do nome em inglês.
É, que é,
né?
Groundhog Day.
Como é?
Que é Groundhog Day.
Bonito, esse filme de 1993, dirigido por Harold Ramis, simplesmente maravilhoso, um clássico da sessão da tarde pra quem nasceu nos anos 80 e 90.
É o Bill Murray que viaja pra uma cidade pra cobrir as festinhas do Dia da Marmota.
É isso aí, né? Na comemoração aí, a marmotinha prevê a chegada prematura da primavera, ou não? E aí, Phil odeia cada segundo dessa estadia naquele fim do mundo, mas é obrigado a ficar na cidade, porque a nevasca o impede de retornar pra casa.
E aí, não é só ele, né? Tem o Bill Murray com o operador de câmera e a produtora, né? Tá todo mundo ali trancado na cidade da marmota.
É, e aí, toda vez que o Phil vai dormir, né? O Bill Murray dorme, ele percebe que quando ele acorda, ele retorna para o mesmo dia do mesmo festival e ele fica vivendo aquele loop diário até conseguir quebrar o que está acontecendo.
Que, né? Quebrar o feitiço do tempo.
É, e é muito louco porque ele mantém as memórias, né? Então, ele é forçado a viver aquele dia já sabendo tudo o que vai acontecer.
É, cara, e é da hora que é um filme de comédia sobre viagem no tempo. O que é muito legal. E de verdade, eu quero dizer que ao assistir esse filme, você percebe que tem muita gente que vive no Dia da Marmota.
Sim.
Tem muita gente...
É uma crítica,
que,
né?
Tá a vida inteira vivendo nesse loop, que acorda, dorme e fica no mesmo loop, fazendo a mesma coisa, o mesmo dia, até morrer. Do começo da vida até o final, só viveu o Dia da Marmota.
É, realmente, olhando assim, com esse olhar de adulto,
crítico, né?
É, você fala, ih, caralho. É. Mas quando eu penso como o Mauri, criança, assistindo na sessão da tarde, dá um calorzinho no coração.
Nona colocação, Donnie Darko.
Não entendi esse filme.
Pelo Maurício, nem tava na lista.
Ah, pelo amor de Deus, mano. É. A galera fica pagando de culto. Ah, porque Donnie Darko é uma desconstrução temporal do que sei lá o quê.
O Maurinho não entendeu, então não gostou.
Não é isso aí, né? A galera fica pagando. Ah, não, entendi.
Cara,
porque você tem que olhar as entrelinhas, as nuances.
Donnie Darko é um clássico cult pra galera que era jovem nos anos 2000. E assim, era um filme profundo pra sua época. E talvez até dos... que aborda a viagem no tempo, é um dos mais complexos aqui. Porque ele não apresenta as regras da viagem no tempo de um jeito explícito.
É isso aí, você demora a entender que está ocorrendo viagem no tempo.
É, exatamente. Você tem que assistir o filme 3 vezes. Só que, assim, ao mesmo tempo, ele não é um filme palatável, assim, fácil, né? Ele não é um filme gostosinho. Não, ele é um filme tenso, ele é um filme...
Você não sabe se é terror, porque aparece aquele
desconfortável.
O que está acontecendo?
Então, assim, a ideia desse filme é ser um filme desconfortável que te obriga a assistir várias vezes pra você entender a viagem no tempo.
Mas pra quem não conhece, né, a história do filme retrata a vida do jovem Donnie Darko, que encontra um coelhão, um homem vestido de um coelho gigante, feio pra caralho, que é chamado de Frank.
É, e o coelho fala pra ele que o mundo vai acabar em 28 dias. E aí, ao longo desses 28 dias, vai ficando tudo bizarro.
É isso aí. E aí você passa a ter essa percepção temporal do filme, né? Do que tá acontecendo de fato e de que toda essa trama aí é sim viagem no tempo.
E no final das contas, é um filme que depende de interpretação. Você tem que assistir o filme pra chegar na sua própria interpretação. Tem algumas teorias muito boas na internet, devo admitir, tá? Assista. Se você nunca viu Donnie Darko, assista Donnie Darko. Tem gente que ama, tem gente que odeia. É um filme muito... Eu ia falar anos 80, não. É um filme muito 880.
Mas ele marcou...
Ele, na verdade, ele é um filme anos 2000.
Mas ele marcou a sua época, é isso aí, e por isso que ele aparece aqui na nossa lista. Seja, fale mal, fale bem, mas fale de mim.
Pensa no Frank, principalmente quando chega no final do filme, você repensa no Frank, que é o coelhão, e pensa na turbina do avião.
Agora, se você entendeu o final, manda uma mensagem em áudio pro nosso WhatsApp 11 98765 6950 e explica pra gente.
Tenta mandar a melhor explicação em um minuto de o que é o filme Donnie Darko pra você. Isso seria da hora, hein?
Boa.
Estamos esperando. 8.
Na oitava colocação, Máquina do Tempo.
Não tem como a gente fazer uma lista de filmes sobre viagem no tempo e não colocar o filme clássico A Máquina do Tempo, de 1960.
É isso aí, esse filme que, na verdade, é baseado num romance do George Wells, que foi escrito em 1894. Então, assim, os caras estavam falando de viagem no tempo, de máquinas que viajam no tempo em 1894. Realmente é um clássico.
Particularmente, eu gosto bastante da versão de 2002 desse filme.
É mesmo?
É, eu gosto sim, cara. Tem o Guy Pearce.
Quem é o Guy Pearce?
O Guy Pearce, mano. Maurinho.
Eu não sei o nome de ator. Fala o nome de verdade dele.
O nome dele é Guy Pearce, mano.
Não é nome de verdade.
O nome dele é Guy Pearce. Eu não sei. É o Guy Pearce.
Ah, ele não é o Guy Pearce. Ele é o vilão do Homem de Ferro 3.
Ah, isso. Ele é o vilão do
Homem de Ferro 3. Pelo amor de Deus, tá? Fala direito.
Mas, basicamente, a história do filme é um jovem cientista que cria uma máquina do tempo, começa a viajar pro futuro e alterar a maneira como o tempo funciona e destruir toda a linha do tempo. É isso.
É, porque ele faz o que qualquer um faria, né?
É, exatamente, cara. E o mais da hora é como a história apresenta o universo dos Morlocks e da, entre aspas, eu não quero dar spoiler. Se você não tem ideia do que eu tô falando, tem que assistir. Se você não vai assistir de 1960, é que tem que assistir de 1960.
Mas 1960 não é spoiler, né? Um filme de 1960.
Eu sei, mas é que se eu entregar o plot dos Morlocks, entendi, eu vou estar estragando um livro e dois filmes pra pessoa. Você entendeu? É um combo de destruição pra pessoa que não tem a menor referência. A gente vai destruir muita coisa de lá pra cá, mano. Eu tô tentando destruir o mínimo possível.
Não, mas é importante aí em relação a esse filme. É a expectativa do personagem que criou a máquina, de que ele vai ter um futuro melhor, né? Que ele vai construir um futuro melhor pra humanidade, fazendo aí, usando a sua ciência e tudo mais, né? Então, é legal a gente ver essa desconstrução com uma ficção científica, né? E como a gente consegue, através de um filme, de um livro, imprimir o que é a humanidade, de fato.
E eu acho que é exatamente esse fator, assim. O que eu mais gosto da ficção científica é como a gente consegue retratar características da humanidade, da nossa sociedade e de quem a gente vai ser no futuro. Bonito isso, né?
Sete. Na sétima colocação, Os Doze Macacos.
Que filmaço!
Filmaço. É um clássico dos anos 90.
Filmaço.
Filmaço. Filmaço. Dá vontade até de não falar nada, de ficar enrolando 3 minutinhos, 5 minutinhos e falar, assista o filme.
Não, cara. Bruce Willis tá matando a pau.
Cara, tem Brad Pitt nesse filme.
Tem Brad Pitt nesse filme.
Brad Pitt novinho, e Bruce Willis, né? Doidão.
É isso aí, velho.
Doidão. Doidão. E você falando assim, e o legal desse filme é que você se questiona o quanto eles estão viajando no tempo mesmo ou o quanto é paranoia dos personagens.
É muito louco. Assim, vou dar um resumo pra colocar o gostinho. Na galera, vamos lá.
Isso.
O Bruce Willis, ele interpreta um prisioneiro que foi preso no ano de 2035 e que é condenado a voltar no tempo na missão de conseguir identificar quem que lançou um vírus
que, na teoria, quase acabou com a humanidade. E ele volta pros anos 90, o que contextualiza o filme ser dos anos 90.
E aí, no desenrolar da história, ele descobre que o exército dos 12 macacos seriam os responsáveis por esse atentado à humanidade, e aí ele tem que caçar esse exército pra tentar impedir que esse vírus seja lançado. Cara, é um filme de aventura maravilhoso.
E chega no final, de verdade, tem um momento do filme que você já não acredita que ele tá viajando no tempo, você não acredita no Bruce Willis, você não acredita que ele tá paranoico.
Você não sabe quem é bonzinho, quem é mal.
Exatamente, cara. De verdade.
E o final é tipo, caraca, malandro!
Filmaço!
Explodiu o cérebro.
Filmaço, filmaço, filmaço. Se você não viu ainda, eu vou dizer que nem dá gatilho relacionado à pandemia.
Não.
Mesmo assistindo ele hoje, não dá. Não dá, né?
Porque a pegada é outra, né? A pegada é outra.
Mas dá vontade de sair grafitando na rua com o logo dos 12 macacos,
Nossa senhora!
Faria todo sentido agora,
só
hein?
Referência, só referências.
Cara, a gente precisa fazer isso, Mauri. A gangue dos 12 macacos.
Caraca.
Na sexta colocação, Vingadores Ultimato.
Que é, tem a grande cena do Avengers Assemble, que também é Vingadores. Junta aí, carai!
Né? Vingadores, qual é o seu nome?
Caralho, como assim? O que nós queremos? Quando nós queremos? É isso, é isso.
É isso aí, filmaço de super-herói. É, a saga Vingadores como um todo, ela é revolucionária pro cinema, é marcante pro cinema, pela forma como fez essa construção de múltiplos filmes pra contar uma mesma história e como tudo se conecta.
Cara, né? Quando tudo começou, a Disney nem tinha comprado a Marvel. Assim, esse era o nível. O negócio foi comprando outro, de repente, comprou a Fox. Os caras estão gigantes, são mais de 10 anos de história, e eles montaram um cenário onde eles estão construindo uma série que eles lançam um episódio de 3 horas a cada 6 meses. É isso que tá acontecendo, cara. E eles lançam no cinema e ganham bilhões.
É mais ou menos por aí. Aí é o caso, por exemplo, de Vingadores Ultimato, que até pelo menos pouco tempo atrás era o filme com a maior bilheteria de todos os tempos, né? O Avatar conseguiu recuperar, eles se relançaram na China lá com uma edição especial, e arrecadaram e acabaram passando aí Vingadores novamente.
Que é tudo da Disney, né?
É isso aí, mas é aquela treta, né? Fica cada hora, putz, agora lançou uma versão estendida, e aí eles voltam pro primeiro lugar, eles estão naquela briga aí, e realmente merece aqui o nosso destaque, porque além disso tudo, né, de criar o universo de super-heróis como a gente conhece hoje, os caras criaram ainda um filme com viagem no tempo pra poder se reinventar dentro desse próprio universo.
E que provavelmente vai reestruturar a maneira como o universo da Marvel vai funcionar de agora em diante.
É isso
porque
aí
eles explicaram a questão não só da viagem do tempo, mas das múltiplas linhas temporais, que foi abordada na série do Loki, que foi abordada na série da WandaVision, que foi abordada no novo filme do Miranha, e que a gente vai ver de agora em diante. E o que é mais da hora é que eles misturaram dois tipos de filme. Na verdade, três, né? Porque tem o filme de super-herói,
sim,
tem o filme de viagem no tempo e o filme de heist.
É,
né? O heist movie, né? O filme de... Como que é a tradução de heist, Mauri?
De galera, de...
Trapaça, de grupo, de... Trapaceiro, eu não sei.
É, filme de formar grupo.
Exatamente, filme de grupinho. Isso pode ser interpretado muito mal.
Mas assim... Talvez você tenha baixado o filme errado, tá?
Mas a parada
Capitão
é essa.
América, Capitão América. Eu sabia que você gostava tanto do Thor.
Não vou escalonar essa piada. Mas sério, porque ele é um... É um time heist. A gente vai fazer um esquema ao longo do tempo, de viagem no tempo. É muito bom, cara.
E é muito bom mesmo, por isso aparece aqui na nossa lista dos melhores filmes de viagem do tempo.
E se você só assistiu esse filme de viagem no tempo, por favor, assistam os outros, porque tem muita coisa boa nessa lista.
5. Quinta colocação! O planeta dos macacos.
Mas qual?
Eu tô falando do de 1968 com o Charlton Heston.
Porque tem vários.
Não, né? Tem o do Tim Burton, tem o...
Tim Burton?
Não, é o Tim Burton que fez o...
Aquele dos anos 90,
2000
lá.
Não lembro. Ó, Planeta dos Macacos.
Ó, pesquisa aqui ao vivo, vamos lá.
Ah, ao vivo. Tim Burton, filme de 2001. Que é aquele que acaba de um jeito bizarro com, tipo, um
policial,
macaco...
Policial.
É, e o macaco Abraham Lincoln. O menor sentido aquele filme.
O macaco Abraham
Porque
Lincoln.
Eu não quero dar um spoiler do quarto filme, mas a cena do Jason Hazen, aquela cena do tipo, seus bastardos, vocês fizeram! Que ele entrega muito do que é a humanidade, do que a humanidade fez com o seu próprio planeta, sim, de como ele tá encarando todo... Ele mostra que ele viajou no tempo.
É isso aí.
O final ali entrega todo o rolê e explica todo o universo. E aí, o filme do Tim Burton não. O filme de Tim Burton tá na onda dos anos 2000. Ele vai explicando isso ao longo do filme inteiro, vai dando dicas.
É isso aí, é isso mesmo.
Né? Vai dando dicas de que... Ah, ele tá viajando no tempo. Vai amarrando com umas paradas dos outros filmes do Planeta do Macaco 4, Planeta do Macaco 5.
É isso aí.
Os outros Planeta do Macaco... Vai amarrando com coisas do livro que não tinha no primeiro filme.
É isso aí.
E aí, ele vai juntando tudo e no final tem Abraham Lincoln, macaco, que não faz... Que, na verdade, é símio, né? Um símio... Não faz o menor sentido. Faz o menor sentido. A onda nova de Planeta do Macaco...
É uma construção, né? É uma base pro que pode vir a acontecer um dia.
É. Assim que, na verdade, é uma leitura do que aconteceu entre o...
A saída da nave, né? Da cápsula do planeta e o retorno dela.
Exatamente. Cara, de verdade, vou fazer uma simplificação do filme. É a história de um astronauta que vai fazer um rolezinho no espaço. E aí, quando a cápsula volta pro planeta Terra, ele não está no planeta Terra, ele está no planeta dos macacos.
É isso aí.
Tá!
Cara, é sensacional, de verdade, assista. É legal você ter essa perspectiva, né? Assiste o de 1968.
Que tem um ritmo diferente.
Conhece, né? Você tem que considerar, né, o momento que foi construído e tudo mais. Mas depois assiste essa trilogia atual também, porque te dá uma perspectiva também muito interessante da história. Aprofunda, né? Ele amplifica esse universo, o Planeta dos Macacos.
Mas pra mim a melhor versão é a versão dos Simpsons, que tem a musical feito com Troy McClure. Dr. Zeus. Porque já é referência da referência da referência da referência.
A desconstrução da desconstrução.
Mas assista Planeta dos Macacos de 1968. É um clássico. Nem que você assista ele picadinho, mas vale a pena.
É como se fosse uma série, né? Você vai. A cada 20 minutos você para, toma uma água e continua depois.
Isso aí.
4.
Quarta colocação! Vamos com... De repente, 30!
Eu quero dizer que eu tenho pouco a ver com isso. Mas bem pouco mesmo.
Cara, De Repente 30 é um filmaço de 2004. Você pode estar aí do outro lado falando, ah, meu Deus, De Repente 30, que sei lá o que. Sim, é um filme de viagem no tempo, senhoras e senhores. Estamos falando de uma viagem no tempo mágica. É, onde uma garotinha que nasceu e cresceu ali nos anos 80, apaixonada por Madonna, quer passar por essa pré-adolescência o mais rápido possível.
Que acontece, é uma fase da vida.
É uma fase da
vida. Todo mundo na pré-adolescência. Adolescência ali quer virar adulto rápido, da noite pro dia.
E é justamente isso que acontece. Ela faz o pedido no dia do aniversário, o pozinho mágico cai na cabeça dela, e aí quando ela sai do armário, quando ela acorda, ela está com 30 anos, que é a idade do sucesso, malandro.
Olha só que beleza. E ela tem que encarar tudo que vem junto, né?
Cara, ela tem que encarar
o ônus e o bônus.
As responsabilidades de ser um adulto e tudo mais. E é muito legal nesse filme que ele retrata, sim, a viagem no tempo, mas também as confusões, né, de uma pessoa com uma mentalidade de 13 anos, tendo que encarar essa realidade de uma mulher de 30, né?
Que ela não passou nem pela primeira puberdade direito, já tá encarando a segunda, porque a puberdade dos 30 anos é cruel, mano. Você não sabia disso, tem outra puberdade aos 30 anos e ninguém fala sobre isso, e é horrível.
E é muito legal porque esse filme sim se conecta diretamente com as pessoas que viveram nos anos 80 e 90, porque essa menina de 13 anos traz de volta essa nostalgia, né? Então o filme, ele é nostálgico com as músicas, roupas, gírias e tudo mais, né? Pra quem viveu nessa época. E é por isso que eu acho que ele faz muito sucesso, né? A nossa geração tá muito vinculada a essa questão da nostalgia, sim, né? De viver agora como adulto aquilo que nós gostávamos no passado ou aquilo que nós não conseguíamos viver por falta de dinheiro ou oportunidade. E agora como adultos, a gente pode proporcionar isso pra gente mesmo.
Eu quero dizer que é legal porque ele é meio que uma comédia romântica de viagem no tempo.
É uma comédia romântica de viagem no tempo.
Isso e não é a única dessa lista, Mauri.
Não?
É. Eu quero, antes de entrar nos comédia romântica de viagem no tempo, a gente tem um baita elenco. Tem Jennifer Garner, tem o Mark Ruffalo, né, o Hulk.
É o melhor filme do Mark Ruffalo de todos os tempos.
A gente tem a Brie Larson, a gente tem a Capitã Capitã Marvel, velho. A gente tem o Andy Serkis, o Gollum, tá no filme.
É um baita elenco, velho.
Cara, é um baita elenco.
É filmaço, se você tá com vergonha e falar, ai meu Deus, nunca vou ver de repente 30. É, se permita, de verdade, se permita num sábado à tarde, vai lá, escolhe aí o streamer do seu gosto e dá play no De Repente 30, porque vale sim a pipoca. E se você tá do outro lado aí falando, ah, por que falaram de De Repente 30 e não colocaram Quero Ser Grande?
É porque Quero Ser Grande não tem viagem no tempo.
É só o garoto que fica grande, eles permanecem no mesmo espaço temporal.
De Repente 30, ela viaja no tempo mesmo.
Ela viaja no tempo duas vezes, quando ela vai pra 30 anos e depois quando ela volta pra 13 anos de volta.
É, exatamente. Ela realmente viaja no tempo.
3. Na terceira colocação, questão de tempo.
Que eu admito que eu sofri porque o nome desse filme pra mim ficou guardado em inglês.
Que é About Time,
né? About Time. A gente tava discutindo a pauta aqui, o Mauri falou, não, tem que ter uma questão de tempo. Eu falei, questão de tempo. E aí eu fui ver a About Time. Eu falei, não, tem About Time. A gente quase teve uma treta aqui. Não, tem que ter About Time, não. Questão de tempo.
Né, e filmaço, porque ele sim, né, tem obviamente viagem de tempo, por isso que ele aparece aqui na
nossa lista. Pode ser encarado como machista hoje em dia.
Ah, porque só, né,
Eu tô brincando. É porque dentro do contexto de fantasia, né, a história é vista pela perspectiva do Tim, né, que é o personagem principal da história. E ele descobre que os homens da sua família têm um poder mágico.
É isso aí, tem esse poder de viajar no tempo, né? Que, na verdade, fica aquela questão, né, de isso é uma qualidade ou um defeito, né? Isso é uma maldição ou é um benefício, né, dos homens da família. Então, é muito legal, né, que eles utilizam dessa questão de viagem no tempo para poder retratar as pequenas questões da vida, né? Normalmente a gente vê filme de viagem no tempo, onde as pessoas tentam salvar o mundo.
Fazer coisas grandes.
E não, na verdade, ali são coisas pequenas, pessoas comuns fazendo sua viagem no tempo pra fazer as coisas do cotidiano. Sim.
E eu acho que é muito legal a maneira como ele reavalia a paternidade, a relação com a família, a relação com ele mesmo. E é muito bacana como o personagem cresce ao longo da história e ele se enxerga de uma forma diferente. Eu acho que esse é o principal crescimento da jornada.
Justamente. E como a viagem no tempo, ela passa a ser desnecessária, né? A história mostra isso, que, na verdade, eles não precisam daquilo, né? Pra ser feliz e tudo mais. Então, o filme, ele é muito, muito, muito legal. De verdade, aqueles filmes independentes, se não me engano, é um filme inglês.
É, porque, né? Na verdade, assim, é uma comédia romântica inglesa de fantasia. O que, na verdade, faz com que ele seja uma dramédia romântica inglesa.
É isso.
Né? Quer dizer, uma dramédia romântica, porque é inglesa, então a comédia romântica inglesa já é uma dramédia.
É isso aí.
Já diria Um Lugar Chamado Notting Hill.
Não, mas é justamente isso. Ele é um filme extremamente sensível e que faz você se questionar sobre as suas próprias decisões como pessoinha ali que tá assistindo ele.
Se você nunca viu About Time, né, o Questão de Tempo, assista, porque ele é um filmaço. Tá no top 3, né?
É isso aí. Tem a nossa chancela.
2.
Colocação!
O Exterminador do Futuro!
Tinha que estar na lista, cara.
Não, vamos fazer o Exterminador do Futuro 1 e 2.
É isso aí, né? Justamente.
O 3, 4, 5, 6, 7 a gente pode até ignorar. Mas o 1 e 2 é fodástico.
Ele tem que estar nessa lista, né? Esse filme, o primeiro, no caso, é de 1984. Ele conta a história que se passa em volta de John Connor, que é o líder da resistência humana contra as máquinas.
Na verdade, ele conta a história de Sarah Connor.
É isso.
Da mãe do John Connor antes dela ser mãe do John Connor.
É isso aí. Aí o John Connor manda de volta para o passado um agente pra proteger a mãe dele antes dela tê-lo, né?
O melhor amigo da vida dele, que é o Kyle Reese. Quer dizer, depois lá na frente tem uns outros filmes que mostra que nem era tão amigo assim. Era um cara que passou pela porta, né? Já ainda virou que o John Connor e o Kyle Reese nem eram tão amigos. Era um moleque que ele meio que adotou. No filme inicial lá, a ideia é que era tipo o melhor amigo.
Tem um vínculo, né?
Eles eram amigaços.
É isso aí. E aí, as máquinas que estão tentando dominar a humanidade nesse futuro distópico, mandam um
uma máquina, um exterminador, pra eliminar Sarah Connor antes que ela tenha seu filho, o líder da resistência.
É aquela brincadeira que a gente fez de viagem no tempo do Baby Hitler, só que nesse caso com o Salvador.
É isso,
né? Com o cara que vai salvar a humanidade, que é o John Connor. Então, e se a gente matar a Sarah Connor antes dela ter o John Connor? O que acontece com a humanidade?
E aí é muito legal porque o filme, né, trabalha essa questão, né, de como alterar o futuro e tudo mais. E aí tem essa batalha entre os humanos e o exterminador ali tentando caçar a Sarah.
Mas tem outro fator também, Maurinho.
O quê?
Esse filme apresenta a realidade de você só viajar no tempo quando tá pelado.
É isso aí. Você não pode levar nenhum equipamento com você.
Não, não. Você só viaja com a bagagem intelectual.
É tipo uma simbologia pra morte, né? Que você não carrega nada.
Você não carrega
nada. Não adianta nada. Não, você não carrega nada.
Depois eles tentam deturpar essa regra e você engole um negócio. Né? Faz uma cápsula e coloca no ânus. Mas eles tentam deturpar essa regra aí. Mas a parada é que você tem um paralelo com a morte aí.
É, né? E é muito louco porque esse filme, ele é um clássico de viagem no tempo. Mas ele é um clássico como o filme em si, né?
Sim.
Então, diversas outras obras fazem referência a ele. Mas ele tem um ponto que eu acho que é muito especial em relação a tudo isso, né? Que eles conseguiram, tanto no filme 1 quanto no filme 2, trazer o mesmo personagem com duas perspectivas diferentes. É a primeira franquia de filmes que conseguiu apresentar o mesmo personagem como vilão e como herói, né?
Exatamente.
E ele é reconhecido dessa forma, como vilão e como herói.
Exato. Cara, é fantástico e é um clássico do cinema, é imperdível. Se você nunca assistiu Exterminador do Futuro ou só assistiu os filmes mais recentes, pelo amor de Deus, se faça um favor e assista Exterminador do Futuro 1 e 2.
Eu assisto uma vez por ano.
É uma grande tradição, Mauri. É uma boa tradição. Você que ficou perdido no tempo e até se esqueceu como começamos esse Top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
10. Na décima colocação, o Feitiço do Tempo.
O Dia da Marmota.
Isso aí.
9.
Na nona colocação, Donnie Darko e o Coelhão Frank.
O filme inexplicável.
8.
Oitava colocação, Máquina do Tempo.
O clássico, né? Os antigão.
7.
Nossa, sétima colocação, 12 Macacos.
Filmaço com Bruce Willis e Brad Pitt.
6.
Na sexta colocação, Vingadores, o Último Ato.
É que aí você junta vários tipos de filme diferente, é da hora, né?
É isso mesmo.
5.
Na quinta colocação, O Planeta dos Macacos.
O clássico, hein?
Seus bastardos, o que vocês fizeram?
4.
Na quarta colocação, surpreendendo todo mundo, De Repente 30.
Eu não fui surpreendido, Mauri, eu te conheço.
Esse filme é maravilhoso, gente. Assistam.
3.
Na terceira colocação, Questão de Tempo. E a sua sensível viagem no tempo.
2.
Na segunda colocação, O Exterminador do Futuro.
1.
E na primeira colocação, vamos com De Volta para o Futuro.
A trilogia.
É, tem que ser, né?
Tem que ser a trilogia.
Tem que ser a trilogia. A gente tá falando da trilogia do Robert Zemeckis. A gente tá falando de três filmes clássicos que abordam viagem no tempo de um jeito mágico. Você pode me dizer que tem
não,
furo de roteiro?
Não, mágico não. Científico.
Sim. é um filme mágico, né?
Ele é um filme mágico.
É uma trilogia mágica. E assim, você pode falar que... Ah, não, mas tem furo. Não tem furo, não. Cala a boca, você não sabe o que tá falando. É o melhor filme de viagem no tempo, porque, na minha opinião, é o meu filme favorito na história toda. E se eu colocasse diferente nessa lista, eu ia me sentir mal. Comigo. Não mexe nisso.
Não, mas é muito bom mesmo, porque esse filme, ele trabalha com o imaginário popular de viagem no tempo, né? Do que você pode fazer, né? Indo pro passado ou indo pro futuro, visitando o futuro ou tentando alterar seu passado pra tirar vantagem disso.
E ele brinca com vários elementos de cultura pop, ele traz várias referências e o filme tem de tudo. Tem efeito especial, tem um baita elenco, tem ótimos personagens, tem aventura, comédia, tem trilha sonora.
Skate voador, tá?
Tem, cara, tem hoverboard. Puta que pariu. E, não, e a visão futurista deles dos anos 80, né? Como seria o ano 2000 e pô, puta, é fudido. Assim como quando eles viajam para o passado e vão pro Velho Oeste, é muito fantástico, assim, de verdade, esse filme é imperdível. Só não é a nossa versão brasileira de Volta pro Futuro, que se passa no Brasil, né?
É isso aí. Pra quem não sabe, nós temos um podcast onde a gente brinca com isso, a gente cria a versão brasileira desses filmes clássicos e fizemos a nossa versão do De Volta para o Futuro.
Só é uma tristeza que a humanidade ainda não chegou no hoverboard.
É, né? Infelizmente.
Não chegou em carros voadores, de verdade, de
ou
verdade.
Ou em Pizza Hut hidratada.
Desidratada, é, ainda não. A gente tem algumas versões do Nike ajustável, né?
Sim.
Graças a Deus a moda de duas gravatas não pegou. E ainda bem que acabou a tecnologia do fax, né? A gente desencanou completamente.
A questão é que esse filme é uma delícia de assistir. Ele é leve, é gostoso, é pra você assistir sozinha, é pra assistir com a família. E que, na minha opinião, ele não envelheceu. Ele continua muito, muito legal.
Ele tá zerado. Se você assistir hoje, ele continua tão bom quanto, o ritmo continua tão bom quanto, o trabalho que todo o elenco fez. Assim, de verdade, esse filme é intocável. Intocável.
Espero que não faça um reboot.
Por favor, não tem como fazer.
E você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.